Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100. Fique bem. Loja 100.
Oferecimento Loja 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Salve, salve! Bom dia! Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Show aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje, segunda-feira, estamos começando a semaninha, dia 25 de maio de 2020. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa revista eletrônica semanal de segunda a sexta, sempre às 10 horas da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. E é o seguinte, gente, hoje eu vou me permitir aqui, nessa abertura, fazer uma digressão sobre o mundo do jornalismo e da comunicação. Eu confesso para vocês que a gente fica frustrado quando surge alguma bomba no noticiário e a gente não está aqui no estúdio, ou para reportar, ou mesmo para a gente comentar. Estou falando isso porque o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi divulgado na sexta-feira. E no sábado, como vocês sabem, não tem Morning Show. Meus amigos, que vontade que deu de convocar os meus colegas de bancada e fazer uma edição extra do programa só para a gente poder debater no calor dos acontecimentos. Mas mesmo assim, ó, não faz mal. No Brasil, as emoções da política são uma espécie de Walking Dead na TV. Uma série que nunca termina, a verdade é essa. É, a gente vive de bombas sucessivas e de suíte, aquele jargão jornalístico para definir a reportagem que apresenta novas informações sobre um fato já publicado. O cardápio desta segunda-feira está absolutamente recheado aqui para vocês no Morning Show de notícias, de opiniões, de debates. A gente vai falar sobre o presidente Jair Bolsonaro evocando a lei do abuso de autoridade para protestar contra o decano Celso de Mello. Do tweet em que o ministro da Educação diz não ter atacado a honra dos ministros do STF. E da entrevista de Sérgio Moro ontem dada ao Fantástico. Você gostou? Tem muito mais para você conferir a partir de agora, seja no rádio, no YouTube, na Panflix. O Morning Show está no ar, sejam muito bem-vindos. Eu queria começar dando um bom dia a todos os nossos participantes aqui que fazem o programa junto comigo. A começar por ele, Adriles Jorge. Bom dia, Adriles.
Bom dia, Paulo Matias, minha flor do dia.
E olha, nós temos um convidado hoje, um homem especial, convidado especial, seu Guga Noblar. Tudo bem, seu Guga?
Bom, é um prazer participar. Gosto muito de vocês todos. Grande Paulo Matias, meu querido Adriles. E vamos nessa, vamos debater hoje, tem muito assunto mesmo. Foi muito quente a sexta-feira e hoje promete.
Muito bem, para a gente começar o dia então, Paulinha, nos avise da nossa hashtag de hoje, qual que é, hein?
Amores, eu não sei como é que tá a temperatura na sua cidade. Aqui em São Paulo, a gente tá com uma temperatura assim mais friozinha, né? Tá gostoso, mas eu sei que nesse programa, queridos, a tendência é explodir o termômetro hoje, porque os assuntos realmente devem elevar a temperatura, não é? Então já tá aqui. Estou no Twitter com a hashtag MorningShow40Graus.
MorningShow40Graus, olha só que maravilhosa a hashtag de hoje. Eu já vejo aqui no nosso telão, ele, diretamente de Brasília, o jornalista raiz desta emissora, Zé Maria Trindade. Fala, Zé!
Salve, muito bom dia. Olha, as segundas são sempre muito quentes aqui em Brasília, viu? A história está invertida. É segunda e sexta-feira, resolveram pegar no pé de jornalistas por aqui, viu?
Muito bem. Bom, eu vou abrir o noticiário, gente, pedindo para a produção colocar agora no ar uma mensagem que o próprio presidente Jair Bolsonaro publicou ontem em suas contas oficiais no Twitter e no Facebook. Olha ela aí, já está aparecendo. O presidente evoca a lei do abuso de autoridade, artigo 28, que diz: divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. A mensagem é um claro protesto ao ministro do STF, Celso de Mello, relator do inquérito que apura a acusação de Sérgio Moro de que Bolsonaro buscava interferir na Polícia Federal. O decano da corte levantou o sigilo do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril e este foi divulgado praticamente que na íntegra. Vamos começar então pelo Zé. Zé, parece que o presidente não vai deixar barato esse negócio de terem trazido à tona toda a reunião ministerial, né? Bom dia para você, vamos começar contigo.
É, e o presidente responde atacando, muito bom dia. É o seguinte, esta lei de abuso de autoridade foi originada no Congresso Nacional numa espécie de vingança contra a Lava Jato. O autor, o então presidente do Senado, senador Renan Calheiros, se apropriou de um tema muito importante, que é o abuso de autoridade. Paulo, quando a autoridade abusa, é muito pesado, porque a autoridade fala em nome do Estado, e o Estado é muito forte, muito pesado. Um policial tem, por exemplo, o monopólio da violência, que é dado a ele para defender a sociedade. Quando ele usa esse monopólio da violência, o peso do Estado contra alguém, o abuso fica muito evidente e dói e faz sofrer. Daí esse nome muito bonito, né? Punir o abuso de autoridade. Isso é tão evidente que a psicologia, a literatura define na psicologia uma síndrome chamada de síndrome do porteiro, ou seja, das pequenas autoridades. É quando uma autoridade lá, um policial, uma autoridade, se arrouba ali do poder supremo e sem se importar com as consequências acaba provocando danos. Então, este nome foi apropriado, essa situação, para se vingar da Lava Jato. E aí produziram uma lei no Congresso Nacional que vai oprimir juízes, procuradores, né, o Ministério Público, e responsabilizando, inclusive, com a possibilidade de cadeia. Tá bom, é uma lei que não é boa e não teve uma origem boa. Agora, esse artigo 28 fala em divulgação de um vídeo com situações privadas. Essa situação do presidente Jair Bolsonaro está longe de ser uma gravação de um lado privado. Era uma reunião ministerial gravada oficialmente pelo sistema de gravação do Palácio do Planalto, não é privada. Mas é bom que o presidente se defenda e mostre ali que a lei vai e volta, popularizando demais, que é o tal do pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso provocou uma reação muito grande no judiciário, viu? Associações, ministros aqui reclamaram muito da simples menção ao artigo 28 da lei de abuso de autoridade. Mas eu acho que a apreensão do telefone do presidente é muito maior, é uma invasão muito maior do que a simples menção, do que, inclusive, a divulgação do vídeo.
Muito bem, agora eu queria passar a bola para o Guga. Guga, você não acha que essa divulgação toda da reunião ministerial, ela não é um pouco hipócrita na sua avaliação? Você não acha, então, que nós temos que divulgar tudo? Divulgar a reunião do Supremo, do Congresso, dos governadores, empresa, enfim, o que você acha?
Então, Essa reunião em especial, ela foi excepcional, porque nessa reunião consta ali, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, um momento em que o Bolsonaro teria pressionado para trocar o comando da PF e, portanto, para aparelhar a justiça. O Sérgio Moro, ele lançou uma acusação muito séria, muito pesada, contra o presidente, e uma das provas que ele usou para lançar essa acusação teria sido essa reunião. Ele citou a reunião, ele narrou como foi, e as pessoas ficaram curiosas, a própria justiça, né, ficou curiosa, a gente teria, portanto, que de fato checar como foi essa reunião em específico. Outras reuniões, se por acaso aconteceu algum tipo de momento em que houve algum tipo de crime que pode ser atribuído ao presidente, seria ótimo que viesse à tona e que fosse, como foi no caso dessa reunião, de maneira transparente, exibido para todos. Mas a gente só tem, por enquanto, um indício de um crime cometido pelo Bolsonaro nessa reunião, portanto, é a única que deveria vir à tona. E, de fato, o que fica provado ali é que, primeiro, não tem invasão de privacidade, vários juristas já opinaram sobre isso. O que acontece ali é uma reunião entre 20 pessoas, uma reunião que foi gravada, uma reunião ministerial. Não há ali, não é um telefonema do Bolsonaro, não há nada ali que configure algum tipo de invasão de privacidade, né? O que a gente tem, para mim, nessa questão do abuso de autoridade, é muito mais perigoso do que está sendo feito pelo Bolsonaro, sem dúvida. Ele lançar esse tipo de ameaça, porque isso é uma ameaça. Quando ele solta esse tweet, ele está, sim, ameaçando mais uma vez a justiça, tentando mais uma vez intimidar o STF. E há uma série de movimentos do Bolsonaro e de pessoas em volta dele já nesse sentido. Então, é mais um passo rumo a esse estado que ele quer, onde ele não é tutelado, onde os outros poderes estão enfraquecidos, né? Ele realmente tem um perfil de um autocrata e, mais uma vez, ele prova isso ao soltar esse tweet. Esse tweet é uma clara ameaça.
Ok. Adriles, você concorda com o Guga ou não?
De forma alguma. Eu acho, primeiro, eu queria louvar. Eu acho, não sei por que o presidente está tão incomodado com a divulgação desse vídeo, porque o que o Moro, em conluio com o Celso de Mello fizeram, foi uma ode. Fizeram que um vídeo que seria uma peça de acusação terrível, na verdade, se transmutou e se revelou uma peça de publicidade infalível ao discurso do presidente. O Guga falou que o Bolsonaro é autoritário. Ele, aos brados, aos berros e palavrões, ele defende veementemente a liberdade de expressão e de ação do indivíduo contra ditaduras de governadores e opressores que, de alguma forma, lançaram mão da pandemia para prender pessoas, soldar comércios, invadir a liberdade de ir e vir, prender uma mulher em meio à praça pública. Agora, eu gostaria de realmente saber, eu não sou jurista, o que tem a ver o brado do Bolsonaro em nome da liberdade nacional contra ditadores? O que isso tem a ver com uma suposta ingerência dele na Polícia Federal? Ele não fala faz nem menção à Polícia Federal, ele fala de órgãos de segurança, de órgãos de informação, na segurança na ponta, fala da segurança da família dele. O que tem a ver a mania de perseguição, que pode ser aferida ou não na realidade, do Bolsonaro em relação a pessoas da sua família que estariam sendo perseguidas por órgãos da mídia ou por outras instâncias políticas? O que tem o ministro Weintraub dizendo da repulsa à Brasília, da unificação do povo brasileiro, a ver com a ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal, da suposta, né? O que tem a ver a ministra Damares falando de violação de direitos humanos? A única coisa lá que tem a ver com a suposta ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal é ele dizendo que vai interferir no seu governo, de ministérios a instâncias mais baixas, que se sentia, de alguma forma, perseguido e que nada disso interfere em qualquer tipo de inquérito na Polícia Federal, meu Deus. Existe, eu acho, é uma sanha golpista do ministro Celso de Mello, que eu já acusei de golpista aqui uma vez nesse programa, com a presença do Guga, quando, da ocasião de que ele divulgou um vídeo em apoio a manifestos a favor da democracia, contra a corrupção e fazendo críticas acerbas sim, ao STF, em nenhum momento pedindo a derrubada do STF. O próprio ministro Celso de Mello disse: olha, esse homem tem que ser parado porque ele está num ato antidemocrático. Ato antidemocrático é esse que o ministro Celso de Mello faz, divulgando e publicizando um vídeo que não tem rigorosamente quase que nada, nos seus 98%, a ver com a acusação em questão. Moro, okay, nesse sentido, foi um ingênuo político. O que ele fez foi dar publicidade e vazão a um Bolsonaro com um princípio extremamente democrata, extremamente libertário, falando novamente em liberdade contra a opressão de governantes, usando da pandemia para oprimir e prender cidadãos livres. Ele e Celso de Mello fizeram um grande favor à publicidade da candidatura de Bolsonaro em 2022 e mostraram um homem que é fiel às suas bandeiras, falando inclusive de uma população armada contra a tirania da opressão. Okay, para quem não sabe, inclusive para alguns jornalistas meio ignorantes, a segunda emenda dos Estados Unidos prevê exatamente isso. Contra a tirania do Estado, contra a tirania de governantes, o cidadão livre pode se armar contra exatamente a tirania da opressão de quem o governa, supostamente. O Bolsonaro estava dizendo, okay, exatamente sobre isso.
Agora,
é um democrata libertário falando contra a tirania. Isso não tem nada a ver com o crime que, de alguma forma, tentam lhe imputar para promover um golpe contra o executivo.
Ok, agora, Guga, deixa eu insistir contigo, até entrando exatamente onde eu acho que você vai falar. É preciso a gente diferenciar o poder que o presidente da República tem, constitucionalmente falando, de trocar os cargos de confiança que ele bem entender. Seus ministros, suas empresas, seus órgãos. Isso é prerrogativa dos chefes do Poder Executivo. A outra coisa que a gente precisa diferenciar é as atitudes republicanas ou não que vieram a fazer esta troca. Você não concorda comigo? São questões absolutamente diferentes que a gente não pode confundir?
Não, com certeza ele tem essa atribuição, ele poderia fazer isso. Agora, da maneira como foi feita, da maneira como se desenhou, há toda uma ordem cronológica que mostra que o Bolsonaro aparelhou a justiça. Essa gravação que o Adrides quer fingir que não tem importância nenhuma, ela prova isso. Ele cita, assim, nominalmente, ele fala literalmente em Polícia Federal, que está sendo pego de surpresa por notícias e que não vai deixar continuar dessa maneira. Cita a Polícia Federal e minutos depois é o momento que ele fala que vai trocar, se for necessário, a segurança dele, entre aspas, porque a segurança, no caso, é a Polícia Federal. Ele, inclusive, olha para o lado esquerdo, onde está o Sérgio Moro durante a reunião, enquanto fala isso, que fica mais claro ainda, né? O que deixa ainda mais claro que ele estava se referindo, sim, ao comando da PF. Ele mandou, horas antes dessa reunião, nesse mesmo dia, um WhatsApp para o Sérgio Moro, avisando a ele que trocaria o Valeixo, o comandante da PF, que já estava decidido. Então, assim, há toda uma ordem cronológica, uma ordem lógica, e essa fita deixa mais claro isso, que há, sim, um aparelhamento da justiça. Essa gravação, ela, inclusive, mostra que é uma faceta de um governo realmente golpista, que a gente vê ali a Damares pedindo por prisão de prefeitos e governadores. A gente vê ali o Weintraub pedindo a prisão de ministros do STF. A gente vê ali o presidente dizendo que só aceita impeachment se acharem conta dele na Suíça.
Guga, então, mas esses ministros são idôneos do Supremo Tribunal Federal? São gente do bem, na sua avaliação?
Eu acho que tem muita coisa ali que é esquisita, que é estranha, que merece investigação. Pessoas do bem, mas eu acho que uma instituição não pode ser atacada por conta
das pessoas. Concordo contigo. Preservar a instituição. Preservar a instituição, estou de acordo contigo. Agora, criticar os ministros, eu não vejo problema nenhum.
A questão que
Mas o que acontece, a gente pode olhar os cartazes em todas as manifestações e o próprio discurso do governo. O próprio discurso do Weintraub, que falou que prenderia a todos no STF. Agora ele quer dizer que só se referiu a alguns, ele quer voltar atrás porque ele viu que pegou mal. Mas quando ele fala a frase dele, a gente vê ataques às instituições. São ataques às instituições o que está acontecendo. Não são ataques a pessoas apenas do STF.
ataques a pessoas que conspurcam as
instituições. 10 segundos,
Adriles,
por favor.
São ataques a pessoas que conspurcam as instituições. Em nenhum momento o presidente, na história da sua carreira política, na presidência da República, fez um ataque formal para derrubada do STF, para derrubada do Legislativo. Os ataques do Weintraub, inclusive, que foram extremamente deturpados por uma grande mídia, uma grande emissora, ele fala exatamente na unificação do povo brasileiro, contra pessoas que estão deturpando, estão conspurcando instituições e que ele começaria colocando na cadeia essas pessoas
Olha,
que estão conspurcando
Adriles e Guga, Adriles e Guga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, Guga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em relação a Abraham Weintraub, aguentem um pouquinho, que o programa de hoje nós vamos falar sobre ele. Deixa eu seguir com a pauta aqui, porque a gente precisa agora, Zé Maria, falar de palavrão. Queria ouvir um pouquinho a avaliação sua, né? Nessa reunião nós tivemos falas muito duras, esse papo, esse debate está rolando aí no Brasil, no debate público. Isso é novo? É um fato novo na presidência da República ou não, Zé?
Não, está longe de ser. E olha, na política existem dados que melhoram a situação do candidato. Quando disseram que Lula era cachaceiro, melhorou a popularidade dele porque houve identificação e humanização. Quem é que não toma cachaçinha? Aí disseram, ele é como eu e tal. Então, algumas coisas na política funcionam ao contrário, alguns ataques. Este é o jeito Bolsonaro de ser. Todos elegeram Bolsonaro sabendo muito disso. Parte da campanha dele era de uma faca, né? Afiada, corte e tal, respostas rápidas, exatamente assim. Concordo, o vídeo mostra um Bolsonaro real, pedindo liberdade. Olha, Adriles, eu fiz essa pergunta a ele. Interessante é que um minuto depois ele já estava ao vivo, nos Pingos nos Is. O presidente Bolsonaro entrou nos Pingos nos Is e eu perguntei a ele, quem é esse inimigo? E ele dizendo que a liberdade não morre assim de repente, ela vem aos poucos e dando sinais. É isso, segundo ele, que aconteceu, né, durante o governo e por isso ele estava defendendo. Por outro lado, Sérgio Moro mostra claramente de que não houve interferência na Polícia Federal. Não houve porque ele era o chefe administrativo. Para que o presidente fizesse interferência na Polícia Federal, precisava dessa ponte do ministro da Justiça, né? Não há interferência na Polícia Federal sem passar pelo ministro da Justiça, que é o chefe administrativo. Então, ele comprova de que não houve interferência na Polícia Federal. E, por último, esse jeito Bolsonaro de ser ajuda na imagem dele, esse imaginário popular. Nós tivemos aqui em Brasília um governador que falava tudo errado, desconexo, né? Roriz, e que foi um popular, porque o povo fala como o Roriz falava, de uma maneira simples. E havia esta identificação, e isto é carisma. Agora, sobre ali palavrões para lá, palavrões para cá, aquilo ali era uma reunião fechada, não era uma reunião privada. Mas no meio militar, olha, é desse jeito que as pessoas conversam mesmo. Você vê que o Mourão ficou ali impassível. É o jeitão mesmo do Bolsonaro. Isso não pode ser levado em conta.
Muito bem. Eu queria ouvir a sua opinião, Adriles, sobre a importância que a gente tem que dar sobre essa questão dos palavrões, essa linguagem chula, né? Vamos passar para você, em seguida o Guga comenta.
Olha, há uma certa liturgia do cargo que eu acho que o Bolsonaro derrapa por aí. Mas assim, é um derrapão, é simplesmente uma coisa mínima, é ridículo. Depois de ter havido visto o vídeo, depois de o vídeo ter sido destrinchado e não ter sido nada, rigorosamente nada provado, a Rede Globo e outras mídias ficarem contando o número de palavrões. É patético. Deveriam contar o número de vezes que o presidente, que é acusado de ditador e que não foi mostrado essas partes na grande mídia, falava em liberdade, em defesa de liberdade, aos berros, aos palavrões, dizendo, como o Zé Maria bem disse, que a liberdade começa a ser suprimida exatamente aí, em nome da segurança, entendeu? Como os nazistas faziam nos anos 30, é por sua segurança que nós estamos tolhindo a sua liberdade. É isso que o Bolsonaro resgatou como libertário. É impressionante, é fascinante o discurso dele nesse sentido. Agora, a questão dos palavrões, é ridículo uma mídia progressista que fala de poliamor, que fala de revolução sexual, que põe no ar um programa como Amor e Sexo, que faz elogios a orgias, a pansexualismo, de toda forma, ficar fazendo uma censura ao palavreado do presidente por muitos anos e muitas décadas. A diplomacia da liturgia do cargo na política brasileira pressupõe exatamente um estado de conluio, um estado de hipocrisia entre os poderes, de conluio formal, enquanto os políticos ferravam, poupa nos outro verbo, eles ficavam numa liturgia formal. O Bolsonaro, para bem ou para o mal, é aquilo, é exatamente o mesmo personagem que foi eleito, é exatamente o mesmo personagem que está na cadeira da presidência da República. Ele é visceral, ele às vezes é grosseiro e vulgar, mas a questão que se debate ali é o ideário do Bolsonaro. É o ideário de um homem que quer que a população possa, inclusive, se armar contra tiranos que oprimem a sua liberdade. Existe toda uma sanha golpista contra o Bolsonaro que está dando tiros de canhões na água e que não tem outra coisa a dizer a não ser o palavreado do presidente. Isso é abaixo do ridículo, é abaixo do patético. É a apologia da hipocrisia como norma política, das convenções socio-verbais como convenção absoluta de uma dinâmica política. O Bolsonaro não é isso. Ele simplesmente foi autêntico, continua a ser autêntico. Enfim.
Ok. Guga, a palavra está contigo.
Bom, como o Zé Maria falou, de fato, não houve aparelhamento na justiça. Por isso, inclusive, que o Sérgio Moro saiu agora, porque ele viu que de agora em diante ele não teria mais como manter esse controle. A justiça estaria sendo aparelhada, então ele não ia querer fazer mais parte disso. A partir de agora, sim, a gente vai ter uma justiça cada vez mais aparelhada. Fora isso, quanto à liberdade que o Adriles diz, que ele quer armar a população para garantir a liberdade contra ditadores...
Segunda emenda, Estados Unidos.
O único político que ameaça a democracia e que pode nos levar para uma ditadura é o Bolsonaro, é o único. Então é muito estranho, logo ele, pedir para a gente se armar para evitar uma ditadura. Ele quer que a gente se proteja dele, não faz sentido. Ele, inclusive, quando pede para armar, ele cita os governadores. Ele claramente está querendo ameaçar, sim, os governadores. É uma piada chamar isso de luta pela liberdade. Agora, quanto aos palavrões, foram 37 palavrões em duas horas de... 37 palavrões em duas horas de reunião.
E daí?
Olha o comentário de um executivo que é ex-sócio do Paulo Guedes, o Paulo Pilic, que é ex-sócio do Paulo Guedes no BTG Pactual. Ele fez o seguinte comentário sobre a reunião. Qual a chance de uma empresa tocada do jeito daquela reunião dar certo? Ou uma escola, ou uma organização social, até a máfia, que sucesso teria? Qual a eficácia do caos? Seja qual for a ideologia, qual a chance de dar certo? É o seguinte, não é só palavrão. O que isso configura, o que isso deixa exposto é que a gente está sendo comandado por um bando de gente despreparada, desqualificada, a maioria deles, não todos, lógico, mas muita gente ali despreparada, principalmente o líder deles, que é o Bolsonaro, e que não são capazes de sequer fazer uma reunião que discuta o que de fato era o mais relevante no momento, que era a questão da pandemia. Passa duas horas fazendo bravata, criando guerra ideológica, xingando a imprensa e xingando adversário político. Aquilo ali é uma piada, aquilo ali nenhum governo sério, nenhum governo é chulo daquele jeito. É isso que eu tenho a dizer.
Em 10 segundos,
três acusações. 10
segundos. 10
segundos. Três acusações gravíssimas que o Guga faz ao governo. Projeções de crime futuro. A intenção de fazer uma ditadura, em que pese o fato de ele defender a liberdade, a intenção de ingerir na Polícia Federal, sendo que não há nenhum indício, a única coisa que ele fez foi trocar o comandante. Quando esses crimes se concretizarem, Guga, eu vou dar salvo conduto e fazer voz à sua voz. Enquanto okay. isso, o problema é quando você projeta uma ditadura futura e você quer golpear um presidente, como é o caso do STF, querendo alijar ele dos poderes dele, em se pensando, em se projetando uma futura ditadura que ainda não veio. Ou seja, para projetar uma ditadura que ainda não veio, você golpeia o presidente e alija ele dos projetos. Isso sim é um projeto ditatorial contra o governo executivo, Guga.
Muito bem. Vamos...
Completou uma ditadura.
Ele perigo para a democracia,
preciso,
ué.
Qual que é o perigo? Preciso seguir com o programa aqui.
O homem que fala em liberdade e democracia tá arriscando a democracia.
O Adrilis, 10 segundos não são 40, hein, meu amigo? Tá. Vambora. Acabei. Vamos colocar mais um ingrediente importante aqui nessa discussão, gente. O ex-ministro Sérgio Moro deu uma entrevista nesse domingo ao Fantástico da TV Globo, na qual afirma que a agenda anticorrupção não foi apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro. Paulinha, conta para nós os detalhes.
Pois é, foi uma entrevista conduzida pela Poliana Brita, que eu achei que fez todas as perguntas necessárias ali para o Sérgio Moro. Ele respondeu à medida do que foi interessante para ele, muitas ele repassou, né? Em relação à pandemia, ele falou que o presidente era negacionista, mas disse que quem poderia falar mais sobre isso é o Mandetta. Enfim, ele deu umas empurradas ali, mas na medida do que foi interessante para ele, acabou respondendo a respeito de várias coisas, e principalmente a respeito dessa reunião ministerial de 22 de abril, onde ele foi muito questionado a respeito do porquê ele ficou calado, né? Por que ele não disse nada a respeito de diversas pautas, inclusive em relação a essa questão armamentista aí, citada pelo Adrilles. E ele falou que ali naquela reunião não havia espaço para o contraditório, né? Mas em especial sobre esse assunto que você pediu, Paulo, o Moro explicou que essa questão da interferência na Polícia Federal foi, na verdade, uma gota d'água para ele em relação a uma situação anterior. Para o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro não priorizou o combate à corrupção. Vamos ouvir um pouco um trecho dessa entrevista ao Fantástico.
O que eu entendi, no entanto, é que essa agenda anticorrupção, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, não houve um empenho ali do Planalto para que fosse mantido no âmbito do Ministério da Justiça. Depois houve o projeto anticrime, que não houve, a meu ver, um apoio adequado por parte do Planalto. Houve lá a mudança do entendimento da execução em segunda instância, depois foi apresentada uma proposta de emenda constitucional para restabelecer a execução em segunda instância, que é algo muito importante contra a corrupção. Não houve uma palavra do presidente da República em apoio. Então, essa interferência na Polícia Federal, a meu ver, ela vem no âmbito de um contínuo, não é, em que eu vi essa agenda anticorrupção ser cada vez mais esvaziada. E recentemente nós vimos essas alianças, né, que são realizadas com políticos que não têm um histórico totalmente assim, positivo dentro da história, né, da administração pública. É certo que é preciso ter alianças no parlamento para conseguir aprovar projetos. Então eu acabei entendendo, né, com essa interferência, que olha, não faz sentido eu permanecer no governo. Até porque, né, qual que era a minha percepção? O governo se vale da minha imagem, que eu tenho esse passado de combate firme contra a corrupção, e de fato o governo não está fazendo isso.
Olha, aí a gente vai só tratar aqui um pouco da repercussão dessas declarações do Moro, depois da entrevista ao Fantástico. Então, Joyce Hasselman foi ali para o Twitter e publicou o seguinte, ó: verdades inconvenientes incomodam os militantes do presidente, disse Moro no Fantástico. Ah, se incomodam. A verdade é massacrante para essa gente. Depois ela fez outros tweets, publicou ali uma foto do Moro, escrito "Ainda temos esperança", bela entrevista de Moro, verdade na voz, nos olhos, nos gestos, hashtag Moro2022. Então, Joyce Hasselman, anti-Bolsolula, que é assim que ela se coloca ali no Twitter, já está na torcida aí por essa hashtag Moro2022. Eduardo Bolsonaro também comentou a entrevista na sua rede social e escreveu assim, ó: me desculpe se é uma verdade inconveniente, mas faltou hombridade, lealdade, fidelidade e compromisso com a proposta eleita democraticamente em 2018. O servidor público serve ao povo e não à sua biografia.
Muito bem, vamos então debater essa entrevista de ontem do ministro, ex-ministro, né, Sérgio Moro. Zé, tudo certo aí? Você quer dar um parecer aí seu dessa entrevista, Zé?
Eu quero sim, estou doidinho para fazer isso. Olha, é o seguinte, vi um Sérgio Moro candidato, né? Ele é candidato, vi um Sérgio Moro treinado, ele se treinou para essa entrevista, até a postura, a voz é diferente, vai enlouquecer os que imitam o Sérgio Moro, não é mais aquela voz arrastada, e com temas precisos, determinados, atacou o Bolsonaro no que há de mais frágil no projeto dele de reeleição, que é a bandeira antiga de combate à corrupção. Isso tudo é muito pensado, isso tudo foi muito pensado. É uma estratégia importante, ele terá que se candidatar. A política só tem uma porta de entrada. Quando se entra na política, e Sérgio Moro hoje é um político, ele coleciona adversários. Ele não pode mais ficar sem um mandato. Ele será candidato a deputado, a senador ou a presidente da República. Não lança agora a candidatura porque está muito longe. 2022 está muito longe, tudo pode acontecer. Ninguém sabe qual será o cenário de 2022. O que eu vejo é um Sérgio Moro diferente. Eu já conversei várias vezes com ele aqui em entrevistas, nunca em particular, ele não recebe assim, em particular para conversas. Mas, enfim, eu vi esse Sérgio Moro e o conteúdo maior é essa postura de Sérgio Moro, candidato e já defendendo ali bandeiras, viu? Já definindo bandeiras para a candidatura.
Muito bem, Guga e Adriles, vamos começar pelo Guga, um minuto para cada um, não é um minuto e meio nem dois, é um. Vai, Guga.
De fato, o Sérgio Moro ele está levantando bandeiras mesmo, como faria um candidato, isso está acontecendo, ele está se projetando já para uma próxima eleição, mas o que ele constatou ali é um fato mesmo, ele foi usado, a imagem dele foi usada por um presidente que nunca teve a intenção de combater a corrupção, é um presidente que tem ligação com um miliciano, que os filhos estão metidos em rachadinhas, que tem uma série de histórias, inclusive de enriquecimento de patrimônio que é suspeito. Então é óbvio que o Bolsonaro nunca foi uma pessoa realmente engajada em combater a corrupção. A gente pode observar que com o filho dele, com o pedido do Flávio Bolsonaro, as investigações que partiram do COAF, de dados do COAF, ficaram paralisadas por muito tempo. A gente viu uma série de ações deles, inclusive para paralisar ações da justiça. Então o que a gente tem, na verdade, é o Bolsonaro sendo desmascarado. O Bolsonaro... ele é, sim, um sujeito enrolado com a justiça. Jamais okay. Um sujeito que quer usar a justiça para perseguir corrupto.
Ok, Adriles, um minuto.
Vamos lá. Eu concordo, em certa medida, com o Moro, em uma certa leniência em relação do Bolsonaro no combate da corrupção, sobretudo para, de alguma forma, proteger atos ilícitos passados do seu filho Flávio Bolsonaro. Mas a gente não pode esquecer que, depois de 500 dias de governo, isso é um recorde, não há uma única acusação formal de corrupção dentro desse governo. Eu acho que o Moro, em que pese o fato de ser o herói nacional, ele sai menor. Eu acho que ele viu toda essa situação como um juiz e agiu como um mau político, a começar por ter dado entrevista à Rede Globo, que é um algoz e é um carrasco do governo Bolsonaro inclemente. Tanto que no próprio vídeo que apresentou foi completamente distorcido, só colocou os palavrões, os xingamentos, os desaforos, pseudo-desaforos às instituições, como se não havisse ali um clima de indignação com pessoas que conspurcam as instituições. Como político, o Moro, dessa vez, foi cabo eleitoral do Bolsonaro, porque ele indicou a possibilidade de um futuro crime que não aconteceu, ou seja, ficou absolutamente no ostracismo nesse sentido, né? Okay. E quando ele fala, por exemplo, em relação à falta de sensibilidade daquela reunião às vítimas do corona, meu caro Sérgio Moro, em que pese o fato de você ter sido um herói nacional, quem menosprezou as vítimas do coronavírus foi você, porque você criou essa crise absolutamente do nada. Nada foi provado, nada sequer foi considerado indício da possibilidade de um crime, nem você acusou o Bolsonaro de um crime, mas da intenção de um crime futuro. Se você quer uma carreira política, comece sendo menos ingênuo e com uma estratégia melhor, que essa foi muito ruim.
Muito bem, senhoras e senhores. A Paulinha, no início deste programa, disse que a hashtag seria Morning Show 40 graus. O negócio está começando a ferver, mas você vai ver depois do intervalo comercial o que vai acontecer nesta revista eletrônica aqui da Rádio Jovem Pan, Rádio que virou TV. A gente se vê daqui a pouquinho.
Jovem Pan News.
Vai passar. futuro vai ser nota 100. Fique bem. Loja 100.
Fique por dentro de todas as promoções que rolam aqui. jovempanfm.com.br.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza.
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Estude agora sem sair de casa. Faça o vestibular online. Anhanguera.com.
Para realizar seu sonho, faça como a Maísa, aluna de Direito da Anhanguera. Com o apoio de professores experientes, ela conseguiu se preparar bem para o mercado de trabalho. E graças ao canal Conecta, o portal de empregos exclusivo para alunos, hoje Maísa trabalha na Delegacia da Mulher. Vem também para a Anhanguera e ganhe uma força até na hora de pagar. Você pode ter uma bolsa de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Anhanguera.com. Anhanguera. A gente acredita em você.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Vocês repararam como o mundo tá menos poluído depois da quarentena? Não, sério. O ar tá menos poluído, porque tem menos carros circulando, né? A água dos mares tá menos poluída. Os bichos estão voltando a aparecer. Não, sério, na Casa Baronesa vocês não têm ideia do que tem de passarinho agora. Não, dá até vontade de voltar um pouquinho a poluição, só pra eles pararem de fazer barulho na minha janela de manhã, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério, só um pouquinho de gás carbônico pra esses bichos deixarem a gente em paz, concorda? Não, isso sem falar no maldito periquito que resolveu fazer um ninho no forro da sala de TV, né? Que agora toda noite eu fico querendo assistir minha série, fica lá aquele bicho fazendo barulho com a patinha pra lá e pra cá no forro, que eu falei, gente, que eu faço, né? Fora que diz que periquito come toda a fiação da casa, né? Aí ontem eu tava no jardim, olhei pro telhado e tinha uma cobra imensa passando do galho da árvore pro cima do telhado. Eu fiquei desesperado, chamei o caseiro, né? Aí ele falou, ih, relaxa, dona Sam, relaxa que essa cobra tal de caninana, que não é venenosa, ela só vai comer os periquitos do telhado. Eu falei, ai, chega! Não, para! Não aguento mais isso! Juro por Deus, não aguento mais! Não, gente, falando sério, né? Natureza pra mim é bom, mas no Discovery Channel, sabe assim? Não dentro da minha casa, tá? Não, juro, não vejo a hora de acabar essa quarentena, né? Um pouquinho mais de cidade, de poluição, que eu acho que é disso que eu tô precisando. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, sejam bem-vindos de volta aqui no Morning Show. E é o seguinte, vamos sair então daqui do Brasil e ir direto para os Estados Unidos agora, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu proibir, gente, a entrada no país de viajantes oriundos do Brasil, diretamente de Nova York. Vamos então conversar com ela, doutora Mariana Giangiacomo, nossa correspondente aqui da Jovem Pan lá. Tudo bem, Mari? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Pois é, Paulo, o presidente Donald Trump então determinou, né, essa proibição da entrada de viajantes vindos do Brasil aqui nos Estados Unidos. E só para a gente deixar claro, não é uma proibição da entrada de brasileiros no país. É uma proibição que vale para qualquer pessoa, brasileiro ou estrangeiro, que esteve no Brasil 14 dias antes de tentar entrar aqui nos Estados Unidos. Por que 14 dias antes? Porque é o período de incubação do coronavírus, né? Aquele período em que a pessoa não está sentindo os sintomas, não sente nada, mas já pode sim estar infectada pelo vírus. Então, é uma medida de saúde, né? Uma medida que visa manter aqui a saúde dos norte-americanos, evitar a entrada de pessoas infectadas, de acordo com o governo. A gente lembra que o governo norte-americano já aplicou também essas mesmas restrições a outros países, já aplicou essas restrições à China, a países também da União Europeia, ao Reino Unido. Toda vez que um país está com o número de casos subindo, o governo norte-americano adota essa medida, e o Brasil também já adotou a proibição, né, de entrada de estrangeiros, na verdade, desde o final de março. Então, não é uma novidade. Donald Trump já vinha ameaçando implementar essa medida já há algum tempo, já vinha dizendo, já falou várias vezes que o Brasil tem um problema, que o número de casos está subindo no Brasil. Então, agora, por isso, essa proibição que vale, na verdade, entra em vigor a partir de 29 de maio. Paulo.
Perfeito. Agora, Mari, se você puder dar para nós um panorama, como é que está a situação aí do Covid-19 nos Estados Unidos, principalmente agora nos Estados Unidos é verão, né? Como é que está sendo ficar em casa aí com as altas temperaturas? Conta para nós.
Olha, não é fácil, viu, Paulo? Porque ainda mais aqui em Nova York, né? A gente vem de muitos meses de frio e agora olhar pela janela, né? E finalmente ver o sol brilhando, né? Aqueles dias lindos e não poder sair de casa, não é fácil, mas fazer o quê, né? Se é a recomendação das autoridades nesse momento, a gente segue. Agora, o que acontece? Todos os estados norte-americanos estão começando algum tipo de reabertura. Em alguns estados, essa reabertura é mais flexível, é mais rápida, e em outros, a reabertura é um pouco mais gradual, como é o caso aqui do estado de Nova York. Nova York tem muitas regiões também que estão reabrindo, mas a cidade de Nova York ainda não é uma delas. A cidade ainda precisa cumprir alguns requisitos que foram determinados pelo governo estadual para que possa começar essa reabertura. Só que hoje, inclusive, é feriado aqui nos Estados Unidos. É o Memorial Day, uma data que homenageia os militares que morreram em combate aqui nos Estados Unidos. E aí, por causa disso, sabe como é, né? Feriado, final de semana. Normalmente é um feriado em que as pessoas vão para a praia, vão viajar, né? Porque marca a chegada do verão. E nesse ano não foi diferente mesmo com pandemia. A gente tem algumas pessoas foram ali, causaram aglomerações, principalmente no estado da Flórida, nas praias, todo mundo foi para lá, se juntou em grupos, o pessoal sem usar máscara, teve até festa na piscina, Paulo, que são cenas preocupantes, né? Porque, enfim, a gente sabe que não é porque está reabrindo o país que pode deixar de lado as medidas de distanciamento social.
Muito bem, vamos colocar então para o papo aqui o nosso Guga Noblar. Guga, essa medida esperada, né? Do jogo. O que você acha?
Claro, esperada faz parte do jogo, principalmente na... por conta da situação em que o Brasil se encontra agora, né? O Brasil agora é um dos epicentros da pandemia, é o segundo país com o maior número de pessoas contaminadas, e se a gente levar em consideração a subnotificação e estudos que são feitos a partir de pessoas que desenvolveram algum tipo de crise respiratória aguda, ou a partir do número de pessoas que estão morrendo, né, o número de enterros nos cemitérios, a gente já tem uma previsão de que há mais de 2 milhões de brasileiros infectados pelo coronavírus, apesar da gente só ter o registro de mais de 300 mil. Então, o Brasil hoje virou o epicentro. Inclusive, semana passada, teve uma entrevista muito curiosa, que foi vinculada, acho que no G1, eles entrevistaram um dos responsáveis pela Faculdade de Medicina da USP, o Domingos Alves. E ele falou exatamente isso, ele previu exatamente que a gente ia virar uma Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela é isolada por questões ideológicas, a gente ia ser isolado por uma questão sanitária. A gente está realmente agora numa situação caótica. A previsão é que vai aumentar bastante o número de infectados e de mortos nos próximos meses. Tem um estudo feito pela Universidade de Washington que prevê 90 mil mortos até o início de agosto, 88 mil e poucos, eles arredondam para 90 mil. Então, a gente optou por uma estratégia, apesar dos governadores terem tentado isolar, faltou um comando mesmo do governo federal. Hoje a gente tem um isolamento inferior a 50% na maioria das cidades e a gente está tendo agora o resultado disso. A gente está virando realmente um epicentro e está sendo isolado do mundo. A gente vai ser isolado, não só pelos Estados Unidos, por outros países. Aguarda.
Agora, Adriles, e esses estudos, hein? Conta um pouquinho para nós, como é que você enxerga esses estudos que fazem essas previsões?
Picareta!
A gente já viu alguns
absolutamente
estudos...
Absolutamente picareta!
Calma, Adriles, calma.
Michael Levin, porque esse é um assunto que me irrita profundamente, porque isso vai acabar desmerecendo o bom nome da ciência por causa de picaretas... que são um braço da ciência. A ciência, bem sabido, é um conjunto de hipóteses em contrastes, em experimentação, que formam, no futuro, depois de muita averiguação, da teste da realidade, uma verdade, um conceito científico. Olha, o prêmio Nobel de Química, Michael Levitt, um renomadíssimo cientista, disse ontem, de maneira muito clara, Esse tipo de isolacionismo e lockdown não pensado de maneira arbitrária vai causar muito mais fome, mais miséria, mais mortes por depressão, angústia, vai causar violência doméstica, vai causar desemprego, vai causar miséria. Eu volto a dizer, são centenas de milhões de mortos, de pessoas passando fome, previstas pela FAO e pelo Banco Mundial. Esses, sim, são números mais críveis, entendeu? Esse Michael Levitt, prêmio Nobel de Química, de Ciência, mais uma vez, foi o primeiro que previu os erros catastróficos do Imperial College, que eram 10, que estão se somando 10, 12 vezes, e ele falou isso em março, a mais do que poderia ser. E isso está se confirmando. Esse Imperial College previu 520 mil mortes com isolamento vertical aqui no Brasil. Então, infelizmente, a gente está a reboque de pseudo-especialistas que falam em nome de achismo, em nome de hipóteses científicas. O próprio Michael Levitt novamente disse que esse catastrofismo, que é uma coisa muito próxima a médicos, né, que falam em nome das suas áreas respectivas, só que eles não levaram em conta o desastre econômico que seria esse catastrofismo de colocar o mundo inteiro em lockdown. Aí quando o Guga fala de 50% de isolamento, realmente a gente tem 50% de isolamento, só que a gente tem exatamente um número estimado já de mortos infectados, dado esse não isolamento. Então a gente teria que fazer um isolamento mais seletivo, mais pontual de pessoas, testagem mais de pessoas que já estão infectadas com o coronavírus, para deixar as pessoas trabalharem, porque a gente tem um número de um não isolamento informal agregado ao número de pessoas desempregadas, pessoas dentro de casa sofrendo de angústia, depressão, miséria, fome e desemprego. Ou seja, esses estudos, essas projeções de estudos, são absolutamente picaretas, são chutes terríveis que vão lançar lama ao bom nome da ciência. A ciência, okay, infelizmente, vai sair desacreditada dessa pandemia. Sobre a questão do Trump, é muito simples. Eles têm uma política de países que estão no pico da pandemia. O Brasil também tem esse, de se isolar de países que estão no pico da economia. Não tem nenhuma polêmica, é tudo
espuma. Agora, o Guga, deixa eu insistir contigo nesse debate, que esse debate interessa muito a nossa audiência. Guga, você só acredita esse baixo índice de isolamento social ao governo federal? Você não acredita que essa política, ela realmente, feita da forma como foi aqui no país, ela foi feita de maneira equivocada? Muitos se falam que a gente deveria ter tido lockdown antes, mas na sua avaliação é só culpa do governo federal essa taxa, ou você acha que os governos estaduais têm a sua culpa, sim, de terem promovido uma política que não necessariamente teve o resultado esperado?
Olha, eu acredito piamente que com o governo federal sabotando, como sabotou o isolamento social, com o governo federal não, com o Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro teve um momento que virou oposição ao próprio governo dele, né? O ministro anterior, o Mandetta, ele realmente foi guiado pela estratégia do isolamento, ele se pautou pela mesma estratégia que está sendo tocada em outros países e que a OMS recomenda. Porque, afinal de contas, se a gente for levar em consideração o que o Adrilho está falando, que um único pesquisador, ele só conseguiu citar um como uma fonte confiável, está dizendo que os dados estão errados e querer colocar isso como um argumento contra o isolamento, a gente vai ter um resultado realmente ainda pior. Isso não faz o menor sentido, porque o que a gente tem hoje é uma série de países levando um prejuízo econômico estrondoso
por causa do isolamento.
E pelo pensamento do Adriles, eles são todos um bando de idiotas que optaram pelo prejuízo econômico simplesmente porque caíram em uma ou duas pesquisas que segundo o Adriles, não teriam credibilidade. Isso é completamente surreal, você acreditar que o mundo inteiro, todos os países, estão sendo guiados e pautados por uma estratégia errada, por uma estratégia mal feita. Inclusive, esses países, a princípio, a maioria deles, eles tentaram não optar pelo isolamento. E eles sentiram na pele, eles passaram pela experiência prática de não ter o isolamento, viram o prejuízo econômico, inclusive, que isso traz, porque uma série de mortes e o colapso do sistema de saúde, isso também gera prejuízo, nenhuma economia se sustenta com uma série de pessoas morrendo. A gente tem uma situação que 90 mil pessoas, a gente já tem quase, a gente vai chegar a 30 mil em breve, 90 mil morrer até agosto. Veremos se está errado esse dado. A gente tem uma série de dados que já foram confirmados e que se mostraram reais. A ciência, sim, está acertando. Os governos de todos os países estão sendo guiados por isso, mesmo apesar do prejuízo que isso possa trazer. Ninguém é idiota, Adriles. Ninguém está sendo trouxa, ninguém está querendo...
Não é idiota, é desesperado.
A omissão,
é desesperado.
Do mundo é porque é a única necessária, é a única
não,
possível
é.
Para evitar ainda um colapso do sistema de saúde
Guga,
e ainda um prejuízo.
Há regras, Guga, há regras de distanciamento social que foram, inclusive, anuladas pela própria OMS, que também errou para burro. Por exemplo, o uso de máscaras, o uso de álcool gel, o distanciamento social das pessoas, o isolamento social de pessoas mais vulneráveis, como idosos, diabéticos, obesos, cardiopatas. Ou seja, há uma série de regras que podem ser aferidas para além de um isolamento rígido que prejudica economicamente, prejudica o emprego e a vida das pessoas. O que o Michael Levitt falou, e eu concordo plenamente com ele, ele não é o único, eu te cito outros depois, é que essas regras desesperadas vão causar muito mais mortes nesse sentido. Eu te dou um exemplo só de que esse isolamento radical não é tão efetivo assim. A gente citou aqui esses dias a Nova Zelândia, que se isolou de maneira radical e teve ótimos números. Nova York também, meu amigo, se isolou de maneira radical e teve péssimos números, e se descobriu que 66% das pessoas infectadas, quer dizer, 66 a 85%, se você considerar asilos, foram infectados dentro de casa. Ou seja, o vírus tem uma dinâmica própria que a gente vai saber daqui a alguns meses, daqui a alguns anos.
Okay,
a gente pode estar vivendo exatamente um tipo de lockdown da cabeça científica que faz desespero nos governantes, que vão prejudicar muito mais pessoas pela religião isolacionista que a gente está vivendo do que pela pandemia em si, infelizmente.
Ok, Adriles, me permita, eu já vou passar a palavra para a Mari finalizar aqui o nosso debate, só me permita discordar de um ponto, Guga, que eu acho que é fundamental nesse debate que nós estamos fazendo. Enquanto a gente não encarar essa questão da pandemia, não como eu sou contra o Bolsonaro ou sou a favor do Bolsonaro, isso aqui não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós temos erros crassos sendo feitos pelos governos estaduais, pelas prefeituras em todo o Brasil, que por muitas vezes você, por ser contra o Bolsonaro, fecha os olhos e acha isso absolutamente normal. E eu, da mesma maneira, quero enxergar os erros, assim como os governos estaduais e as prefeituras estão promovendo, os erros que o governo federal está promovendo. Você quer ver um? Só um minuto, Adriles, eu estou falando, me dê a palavra aqui. Quer ver um, Guga, um erro crasso na minha avaliação que o governo federal está fazendo? E aí sim eu vou concordar, a questão da testagem, por exemplo. Se nós formos analisar a testagem de Covid-19 por milhão de habitantes em vários países, vou citar aqui alguns. Dinamarca, 81 mil pessoas testadas a cada milhão de habitantes. Portugal, 67 mil pessoas a cada milhão de habitantes. Aqui os nossos vizinhos, Chile, 22 mil testes por milhão de habitantes. Uruguai, 10 mil. Colômbia, 4 mil. E nós aqui com 3. Ou seja, aí sim é uma crítica que, na minha avaliação, é absolutamente justa. Agora, fechar os olhos para o que está acontecendo, por exemplo, aqui em São Paulo. Achar que não. Todo mundo em casa por 4, 5, 6 meses. Sabe lá Deus. Ninguém tem previsão de nada, Guga. É. Tá todo mundo vendado nessa história. Então, assim, não dá para defender isso, que não. Olha, o Bolsonaro tá 100% errado e o resto tá tudo certo. É ministro do STF que tá certo, é governo estadual que tá certo. Não dá. Nós temos que olhar os fatos. Há erros no governo federal, sem sombra de dúvidas. Há erros nos governos estaduais, há. Agora, se a gente trouxer pro debate da pandemia o debate de sou contra ou a favor do o Bolsonaro, o debate fica pobre. A verdade é essa. Vou passar para você rapidinho e depois para Mari. Fala, Guga.
Olha, eu não abstive ninguém de erros. Eu não disse que não há erros na maneira como está sendo tocada isso. Eu não disse que os governadores e prefeitos não erraram. Por exemplo, a gente tem casos, sim, de pessoas que foram presas, que a gente, de maneira realmente desnecessária por conta dessa tentativa de isolamento. Agora, a pergunta é por que está abaixo dos 70%? Está abaixo dos 70%, o principal motivo, o motivo que realmente a gente deve debater, é muito claro. A gente tem um presidente que é uma pessoa que
não
tem
é o motivo, Guga. É o bolso das pessoas, Guga. Não politize uma informação dessa. O que é isso? Você não sabe, Guga, quer ficar isolado numa casa de 10 metros quadrados com 6 pessoas morando dentro.
Ninguém está saindo para passear.
A realidade daqui não é igual da Itália, nem muito menos da Nova Zelândia. Aqui o negócio é mais embaixo.
Não é igual de outros países, onde os governos estão, sim, criando meios de você conseguir fazer com que as pessoas fiquem em casa.
E são países de primeiro mundo, Guga. Você não pode comparar o Brasil com a Itália, com a França, com a Inglaterra, meu amigo.
A independência do Bolsonaro eram R$200 no bolso e olhe lá. A gente está vendo sim.
Guga, a gente está falando da população.
Ele está querendo que dê uma situação.
Guga e Adriles.
É um país de pessoas pobres. As pessoas precisam se sustentar. É óbvio que se você não tem um meio de sobreviver, você vai se arriscar. Você vai correr o risco, você vai estar na
rua. Esse é o caso.
Eu acho que o Bolsonaro tem dois erros. Um, além de sabotar o isolamento, ele tem pouco feito para que as pessoas realmente possam ficar em casa. Eu não estou dizendo que os governos estaduais e as prefeituras não erram, mas nada chega perto do que o Bolsonaro está fazendo.
Okay.
O Bolsonaro não pode fazer nada. Adriles... O STF cortou todos os poderes.
Adriles e Guga, agora é hora de nós... Adriles e Guga. Adriles, por favor, me ajuda aqui a conduzir este programa, senão fica difícil. Agora nós temos que ouvir ela diretamente de Nova York, porque ela tem muito mais informações do que todos nós reunidos lá dos Estados Unidos. Mari, a palavra está contigo.
Muito obrigada. Não, só queria fazer um ponto, né? Como eu estou participando do programa como convidada, né? Repórter, jornalista, né? Não como comentarista exatamente. Só queria, enfim, terminar, falar um ponto sobre o panorama aqui dos Estados Unidos, né? Como eu disse, todos os estados norte-americanos já começaram algum tipo de reabertura, uma reabertura mais radical em alguns estados, mais flexível em outros. E aqui no estado de Nova York, né? Só para esclarecer um ponto, essa fala do governador Andrew Cuomo de que 66% das pessoas que foram infectadas estavam em casa, não é exatamente que as pessoas foram infectadas em casa, mas elas estavam em casa, ou seja, são pessoas que estavam atendendo, obedecendo às determinações do distanciamento social e estavam em casa, foram infectadas, mas isso não quer dizer que elas foram infectadas dentro de casa. Provavelmente foram pessoas que saíram e aí acabaram pegando o vírus, mas isso aconteceu exatamente porque muita população, né, grande parte da população aderiu às ordens de distanciamento social e foi exatamente isso, de acordo com as autoridades daqui, né, não sou eu quem está dizendo, são as autoridades, foi exatamente isso que fez com que essa situação dramática, trágica, acabasse melhorando um pouco ao ponto da gente ter as regiões reabrindo e logo, logo a gente vai ter também a cidade de Nova York retomando as atividades. O governo estadual, claro, errou, né, em alguns pontos, também o governo federal, o governador estadual demorou, né, para ter uma ação aqui em Nova York. Todo mundo já imaginava que esse vírus já estivesse circulando por aqui, porque os Estados Unidos tiveram vários problemas em relação ao acesso de testes no começo da pandemia, principalmente. As autoridades tiveram essa falsa percepção de que o vírus ainda não estaria circulando em alguns lugares e demoraram para determinar alguma medida eficaz, né? Então, por isso, a gente teve vários problemas, mas agora, porque as pessoas aderiram a essas medidas do governo estadual e também o próprio governo federal, que estimulou que as pessoas ficassem em casa, a gente tem essa situação em que é possível pensar em uma reabertura e na retomada de atividades, mas, é claro, tem que tomar cuidado, senão uma segunda onda de Covid-19 pode, sim, acontecer, porque não existe mágica, né? A gente ainda não tem vacina, a gente ainda não tem nada para fazer com que esse vírus desapareça, então não dá para as pessoas acharem que já dá para sair e ir para a festa na piscina e ir para a praia causando aglomerações, claro, igual a gente viu no final de semana.
Ok, Mari, queria te agradecer muito aí. Antes, 10 segundos, Adriles, por favor.
Só um pequeno reparo. Há vários epidemiologistas que dizem que o vírus circula muito antes dele ser propagado, ou seja, as pessoas podem, de alguma forma, ser contaminadas dentro de casa por parentes, amigos que moram dentro de casa e podem, eventualmente, sair no mercado e ser contaminadas pelo ar, ao tocarem uma embalagem. Mas isso prova exatamente que o isolamento absoluto e total não existe e que pessoas dentro de casa podem ser contaminadas porque só se enfiar num buraco e não sair de lá nunca mais para fazer um isolamento rígido e eficaz, enfim.
Mari, obrigado, viu, querida? Muito obrigado pela sua participação, viu?
Muito obrigada, um bom trabalho a todos.
Obrigado. Muito bem, nós vamos seguindo aqui e, ó, Morning Show 40 graus, está começando a subir, já deve estar uns 35, 36 graus, daqui a pouquinho a gente alcança 40 graus, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o que aconteceu no jornalismo do SBT. A Paulinha vai relatar pra gente, mas é daqui a pouco. Jovem Pan, Morning Show.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
O Ministério
Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS. Você acessa o TeleSUS pelo aplicativo Coronavírus SUS. Para o chat online, acesse saúde.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 99380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Bom dia, 6:01.
Repita.
6:01.
Repita.
6:01.
Repita.
Kalina, vou repetir quantas vezes?
Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Quer saber tudo sobre seu artista preferido?
What's up, everybody? This is Ariana Grande.
Hey, this is Dua Lipa.
Então acesse jovempanfm.com.br.
Hospital referência de pesquisa e atendimento no Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo precisa agora de reforços no combate ao coronavírus. Não é que o HC não tenha se preparado, mas em meio à pandemia que parou todo o planeta, as demandas por álcool, máscaras, leitos e até ambulâncias aumentaram demais em todo lugar. Doe agora, acessando a plataforma oficial de doação ao HC no combate ao coronavírus. www.viralcure.org/HC. Ajude o HC a se manter forte em meio à crise. Toda doação ajuda. Participe.
Os grandes nomes da música. Todo dia.
All the hits here.
Toda hora.
Hey, I'm Tone Tonight.
My song, Dance Monkey.
Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.
This is my station.
Fique bem. Vai passar.
E o futuro vai ser nota 100. Fique bem. Loja 100.
Ei, você que tá em casa.
Discovery Kids Plus é o app com o melhor conteúdo infantil. E ele tá com tudo liberado durante as próximas semanas.
Liberado!
Episódios completos, os personagens mais queridos, jogos, livros interativos e muito mais. Você merece e seu filho também. Todo o conteúdo liberado sem custo. Discovery Kids Plus, juntos contra o coronavírus.
Liberado!
Hoje eu vou sair. Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi. Pra me divertir, e você aí? Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar. A nossa festa vai começar. Vem amar antes que o sol se vá. Me beija enquanto ele beija o mar. Só desejo pra nós.
Todo mundo sorrindo e cantando, corações no mesmo beat.
bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso Morning Show hoje, segunda-feira. Estamos começando a semaninha, sempre quente, o programa que vai ajudar você a entender um pouquinho melhor todas essas informações que giram em torno do início dessa semana. E vamos voltar a falar então da repercussão do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. É o seguinte, gente, entidades que representam juízes no Brasil reagiram à fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Paulinha, é contigo, explica para nós aí.
Pois é. Foi em relação a esse vídeo que a gente já está comentando aqui bastante no Morning Show da reunião ministerial de 22 de abril. A gente teve ali a fala do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que criticou Brasília como um todo e em especial os ministros do STF. Vamos conferir o trecho do vídeo em que ele faz essa fala.
Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF.
Pois é, essa foi a fala do Weintraub. Bom, ali no despacho que tirou o sigilo das gravações, o ministro do STF, Celso de Mello, afirmou que a fala de Weintraub põe em evidência, além do seu destacado grau de incivilidade e de inaceitável grosseria, que tal afirmação configuraria possível delito contra a honra, como, por exemplo, crime de injúria. Entidades jurídicas se pronunciaram sobre essa fala. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, criticou a postura, ele também aproveitou para se posicionar contra a fala do general Augusto Heleno sobre a apreensão do celular de Jair Bolsonaro, né? O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional disse que uma possível ação nesse sentido poderia trazer consequências imprevisíveis. Então, olha, o presidente da AJUF disse o seguinte, ó, que ambas as falas devem ser consideradas inaceitáveis. A fala do ministro da Educação contra o Supremo Tribunal Federal e a nota do general Augusto Heleno são dois terríveis passos nessa escalada. Não podemos achar isso normal. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. O Brasil precisa de estabilidade e de respeito às instituições. Ele também disse o seguinte, ó, há algum tempo o mundo vem sendo alertado de que as democracias não terminam com uma ruptura violenta, um golpe militar ou uma revolução. As democracias morrem em razão da escalada do autoritarismo e do enfraquecimento de instituições críticas, como são o judiciário e a imprensa. A Associação dos Magistrados Brasileiros também emitiu uma nota assinada pela presidente Renata Gil, que diz o seguinte, ó, neste momento de crise é fundamental respeitar e cumprir as leis, os princípios democráticos e a separação harmônica entre os poderes. Compreendo que o Estado de Direito, nenhum agente público está acima da legislação. No final de semana, o ministro da Educação fez uma publicação no Twitter em que diz o seguinte, tentaram deturpar minha fala para desestabilizar a nação. Não ataquei leis, instituições ou a honra de seus ocupantes. Manifestei minha indignação, liberdade democrática em ambiente fechado sobre indivíduos. Alguns, não todos, são responsáveis pelo nosso sofrimento, nós, cidadãos. E o irmão dele, o Arthur Weintraub, que é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, também comentou através ali de um tweet e disse o seguinte, não foi discurso, aquilo era uma reunião privada. Liberdade de expressão jamais poderia ter sido legalmente publicizada. Quanto mais a parte fora do processo, se foi feito com o presidente e ministros, calculem com o cidadão comum, nossos direitos mais básicos sendo esmagados.
Muito bem, então vamos então debater sobre o assunto, a começar, Adrilho e Jorge, depois eu passo para
o
Guga.
Vamos lá? Olha, o Weintraub fez uma fala belíssima, ela não foi colocada toda aqui na edição, mas pelo menos não foi colocada só os desaforos que ele fala ao STF, como a Globo fez. O Weintraub fez um libelo contra a decadência, a podridão endêmica de Brasília, contra os interesses mesquinhos de classe que não veem o todo, contra a separação de burocratas do povo brasileiro, contra a favor da unificação do povo brasileiro, que não deve ser separado em indígenas, negros, gays, mulheres, ou seja, da pluralidade, contra o libelo em favor da liberdade, contra a opressão do Estado. E ele fala de maneira muito incisiva que o governo estaria realmente perdendo a luta contra algumas pessoas que estão conspurcando as instituições. E aí ele fala exatamente que começaria a parar de dialogar com essas pessoas, a começar por prender algumas pessoas, inclusive alguns vagabundos do STF. Ele não fala em quebrar, em destruir, em baixar o STF de forma alguma. Existe sim da parte do STF, infelizmente, são alguns desses que conspurcam a atividade jurídica e a atividade da justiça. E eu citaria aqui a quebra da prisão em segunda instância, a posse a um deputado preso, já congelou investigações do COAF, manifestações financeiras, movimentações financeiras, já censurou uma revista cerceando liberdade de expressão, já perseguiu livre expressão política de qualquer tipo de crítica dentro das redes sociais, já proibiu o presidente nomear um diretor da Polícia Federal, que é prerrogativa dele, baseada em absolutamente mensagens todas de WhatsApp. Ou seja, o STF tem sistematicamente se transformado em um elemento de caos jurídico. E agora publica esse vídeo com essa fala do Weintraub, que não tem nada a ver com a acusação, a pseudo-acusação de um crime de ingerência do Bolsonaro. Ou seja, aqueles juízes que deveriam nos proteger e causar uma estabilidade jurídica, uma estabilidade no país, estão causando exatamente uma instabilidade por uma série de atropelos à lei. O STF goza com a reputação de uma péssima reputação e é de uma hipocrisia imensa dizer que uma crítica legítima do ministro Abraham Weintraub não acha ressonância em, por exemplo, alguns hipócritas, membros do MBL, o Arthur Duval falou que quer acabar com o STF. Várias pessoas já disseram de maneira muito visceral que pode ser um arroubo verbal contra uma instituição que, infelizmente, muitos dos seus ministros estão achincalhando, estão conspurcando. A maioria desses ministros foram escolhidos no governo petista, que foi o governo mais corrupto da história da humanidade, já descoberto. Então, alguns desses ministros talvez tenham algum tipo de ligação espúria com esse antigo petismo, com esse antigo cancro na institucionalidade, né? Com essa coisa conspurcada de ministros que veem mais a própria vaidade do que a dimensão da liberdade da nação, como o ministro Weintraub bem disse, bem falou e bem expressou em seu belíssimo depoimento.
Ok, vamos ouvir o Guga então. Guga, a palavra está contigo.
O Adriles é uma pessoa de um bom gosto, né? Ele achou linda a fala do Weintraub. Num dos momentos, o Weintraub, além, claro, de ameaçar, Weintraub, além de ameaçar a democracia, ele chama a Brasília de cancro. Cancro é uma doença sexualmente transmissível. É assim que ele começa esse discurso belíssimo, segundo o nosso querido Adriles. Ele faz ali claramente um ataque a outro poder. Ele ataca, assim, ele generaliza, ele ataca todo o STF de maneira realmente grosseira, né, que é uma característica dessas pessoas que são formadas pelo Olavo de Carvalho. Ele fez ali, inclusive, um discurso, uma fala bem olavista, de uma pessoa que realmente acredita em teoria da conspiração, que acha que o comunismo pode acabar com a liberdade da gente, que luta ainda contra a comunista. É aquele pensamento daquele típico, podemos chamar de, sei lá, filhote do Olavo, aquela pessoa realmente educada pelo Olavo, inclusive a gente nota pelo palavreado dele. O Brasil, infelizmente, isso aí é só mais um retrato de uma série de ameaças que estão sendo feitas contra a justiça, contra a imprensa, contra os outros poderes, o legislativo. A gente teve, repito, a Damares pedindo prisão de prefeitos e governadores por conta do Covid. A gente tem um presidente que ameaça, sim, se for necessário, não aceitar impeachment, a não ser que achem culpas dele na Suíça. A gente tem o general Heleno fazendo uma nota onde você falou em instabilidade, né, que o STF quer causar instabilidade. Sim. O Adriles tem coragem de falar isso. Mas a gente vê que em uma nota do governo, eles inclusive usam literalmente a palavra instabilidade. O general Heleno solta uma nota ameaçando, dizendo que se apreenderem o celular do Bolsonaro, isso pode causar uma instabilidade nacional. Eu só fico imaginando se fosse um ministro do governo do PT, que vocês, engraçado, né, que quando é a favor do Bolsonaro, quando é uma coisa completamente polarizadora, como o Adriles faz, ninguém nota. Mas ele sim se comporta mais uma vez como um militante, que está aqui sim querendo fazer uma visão só favorável ao Bolsonaro, como um militante faria, sem querer perceber nenhum tipo de erro que ele possa cometer. E a gente tem agora o Brasil com o general Heleno soltando uma nota golpista, com o ministro da Defesa concordando depois com essa nota, e com essa fita mostrando que a gente tem uma série de ministros que tem sim esse perfil golpista, que pedem prisão de governadores, que pedem prisão de ministros do STF. Agora o Weintraub está arredando um pouco, está dizendo que não falou aquilo para todos os ministros, que era apenas para alguns, porque ele sabe que pegou muito mal. Ele está tendo que voltar atrás, mas a fala dele é categórica. Ele fala todos, ele generaliza, assim. E é isso, a gente está a caminho. Se a gente continuar com outros poderes, com o executivo ameaçando, intimidando outros poderes, e se esses outros poderes se sentirem intimidados e começarem a agir de acordo com os interesses do executivo, a gente vai estar sim a caminho, ou já vai estar entrando com ditadura branda.
Eu gostaria realmente que você me dissesse um dia, agora, qual é a palavra, o gesto ditatorial do Bolsonaro, do homem que falou 40 vezes o termo liberdade, democracia, liberdade, democracia, liberdade do cidadão, inclusive se armar contra tiranos opressores. Eu gostaria de saber qual o gesto de opressão do Bolsonaro contra o STF. O que a gente tem é exatamente o contrário, o STF tentando cercear de todas as formas, de maneira ostensivamente ilegal, como no caso da nomeação do chefe da Polícia Federal, que é uma prerrogativa do presidente, sem apresentar nenhum tipo de prova cabal. Isso é 90% dos juristas concordam. Calma. Eventualmente, qual tipo de gesto, de ação, de palavra autoritária do presidente, quando você tem o próprio STF cerceando a ação e o poder do governo executivo de combater a pandemia? Você está falando aí, o Bolsonaro tem responsabilidade no mau combate à pandemia. O Bolsonaro não pode fazer nada. Ele foi alijado de todos os poderes pelo STF. É cada vez um cerco maior em cima do presidente da República. A gente acaba de ver um vídeo que foi demonstrado, uma reunião de interesse público, mas privada, de estratégias de governo, que não tem rigorosamente quase nada em 98% das falas ali relacionadas ao suposto crime de ingerência na Polícia Federal. Foi feito exatamente para criar uma estabilidade política. A gente vê um cerco permanente, completo e absoluto de um órgão, Supremo Tribunal Federal, para cercear os poderes de um presidente. O que a gente está vendo exatamente é um golpe branco do STF contra o presidente Bolsonaro, e o homem que fala só em liberdade. Adriles. Qual é o gesto autoritário do presidente, meu Deus?
Adriles, deixa eu só fazer uma observação. Diga na fala lá do Adriles, e eu passo aqui para o Guga. É, me permita só fazer uma observação, Adriles. Quando você fala que o presidente não pode fazer nada em relação ao isolamento social, em relação a testagens, em relação à política de compra de respiradores, pode fazer e deveria já estar fazendo mais do que está fazendo. É importante aqui a gente colocar as coisas sempre com clareza. Aqui nós não estamos para ficar defendendo o fulano ou criticando o ciclano. O debate fica pobre nesse sentido.
Mas foi cerceado.
Sem
os poderes dele foram cerceados.
Em relação ao isolamento social, aí eu estou de acordo contigo. Em relação ao isolamento social, realmente tiraram o poder dele. Agora, que o governo federal poderia estar fazendo mais do que faz, na minha avaliação, na pandemia, poderia.
Talvez. E ameaça de prisão a autoridades são devidas a abusos dessas autoridades, desde que comprovados os abusos dessas autoridades. Agora, é só ver na televisão, okay, né? Pessoas sendo presas nas ruas, pessoas sendo multadas com 10 mil reais, comerciantes tendo suas portas soldadas. Isso é autoritarismo. Em nome da liberdade, você está dizendo que isso é um autoritarismo, Guga Noblar?
Vamos lá, Guga, responde.
Primeiro, graças a Deus, o Supremo tirou do Bolsonaro o direito de dar ordem final, de ter a palavra final, e passou isso para os governadores, e fez isso para uma situação realmente extrema que a gente tinha um presidente indo contra todas as prerrogativas da OMS, indo contra toda a estratégia que estava sendo traçada, inclusive pelo Ministério da Saúde dele. Então, o STF se viu obrigado realmente a impor essa derrota para o Bolsonaro. Mais uma derrota que mostra que o STF, apesar de estar sendo pressionado, ainda não caiu nessa pressão, ainda não está sendo... ainda não está fazendo o jogo do Bolsonaro, né? Ainda bem que o STF está se comportando assim. Mas o objetivo do Bolsonaro, ele perguntou agora de ameaça à democracia. Primeiro, o Bolsonaro passou a vida dele toda ameaçando a democracia. Ele falou em matar que precisavam morrer 30 mil e que o Brasil precisava de uma guerra civil. Agora, inclusive, saiu uma nota ontem assinada pelos militares da reserva, por alguns militares da reserva, onde eles inclusive falam disso. Eles dizem que se houver impeachment, que se houver apreensão no celular, a gente pode chegar numa situação de guerra civil. Eles literalmente falam em guerra civil. Em um ano de Bolsonaro, a gente tem militares da reserva ameaçando com guerra civil, a gente tem o ministro da Defesa concordando com o general Heleno, quando ele fala em instabilidade nacional, caso a justiça apreenda o celular do Bolsonaro. A gente tem uma série de movimentos de militantes do Bolsonaro, de manifestações do Bolsonaro contrários à democracia, pedindo AI-5, pedindo literalmente ditadura militar, e o Bolsonaro fazendo parte desse movimento, indo até essas pessoas, conclamando, chamando, inflamando essa gente. Aí você quer me dizer... O que o Bolsonaro fez? Fora isso, o filho do Bolsonaro falou literalmente que só precisava de um cabo e um soldado para fechar o exército. E eles falam, eles conversam sobre isso, eles já falaram isso. O Bolsonaro é um cara que ataca a democracia o tempo inteiro, participa de manifestação.
Você está falando de expressões de pessoas que servem o Bolsonaro.
Peraí, Adriles. Espera, Adriles.
Do Bolsonaro para perseguir liberdade civis, como foram feitas aqui em São Paulo, você me avisa.
Olha, na Nova Zelândia, já que vocês falaram de coronavírus...
Rapidinho, Guga, que eu preciso partir para o próximo assunto.
Vamos lá. A Nova Zelândia, que é considerada o maior exemplo de sucesso do coronavírus, eles começaram a isolar as pessoas antes da primeira morte. E, inclusive, com prisão na Nova Zelândia. Se você insistir...
É um princípio ditatorial, que eu discordo.
Sabe qual foi o resultado disso? A líder da Nova Zelândia, a primeira-ministra lá, é considerada hoje o maior exemplo de sucesso no controle da pandemia. A popularidade dela...
A Nova Zelândia deu sorte, meu amigo. Nova York fechou da mesma forma.
Peraí, Adriles.
Mas fechou depois, né,
Adriles? Não atua de maneira igual em
relação. Adriles, deixa as pessoas falarem. Aguenta aí.
Por exemplo, não te interrompi. E outro ponto. A gente falou... bloco passado sobre corona, e vocês disseram que os outros países são ricos, eles puderam criar recursos. O governo federal dos outros países pôde criar recursos, meios das pessoas ficarem em casa. Isso não é verdade, isso aconteceu em vários países pobres. A Argentina está muito mais quebrada que o Brasil, e lá o Alberto Fernandes conseguiu sim uma renda para a população e para os empresários. Ele conseguiu o isolamento quase que só na base do convencimento. O isolamento lá foi superior a 70%, até agora morreram menos de 500 argentinos e eles já estão pensando em voltar a reabrir o comércio, eles já estão nessa situação agora. E a popularidade dele foi para cima de 90%. Então a gente tem sim o exemplo de países
que
fazem sim...
Para finalizar, Adriles, 10 segundos, por favor.
Eu vou te falar uma coisa que é muito triste. A Nova Zelândia deu sorte, meu amigo. Sabe o estado que tem menos mortes no Brasil? Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Eles fizeram um isolacionismo perfeito? Não, eles deram sorte, o vírus não chegou lá. Nova York recebeu afluxo e aporte de pessoas de Milão, de Wuhan, assim como São Paulo, assim como Rio de Janeiro. Diferentes regiões, o vírus afetou de maneiras dinâmicas diferentes. Então você achar que um governo que isolou mais do que o outro, é pura sorte. A questão que se coloca o principal, calma, é que essa prerrogativa de eliminar a liberdade civis em nome de uma suposta segurança nacional ou saúde pública já foi feita antes milhares de vezes na história e sempre acabou e redundou em ditadura. Okay, é o que fez o prefeito de São Paulo aqui e é o que fez o governo nazista nos anos 30, quando limitava a liberdade civis e falava assim, é para sua segurança.
Ok, e prendia muito pessoas. Bem. Senhores, vamos então seguindo para a nossa última pauta. Paulinha, vamos falar um pouquinho sobre o mundo da televisão. O que, que aconteceu esse final de semana no jornalismo do SBT, hein? Você pode explicar para nós?
Pois é, muita gente se assustou por lá, viu, Paulo? Porque o que aconteceu foi o cancelamento da edição de sábado do jornal SBT Brasil, algo que nunca tinha acontecido ali na emissora do Silvio Santos. Então, foi isso. As pessoas ficaram assustadas internamente, e acho que o espectador também, porque esperava a exibição do jornalístico, e o que aconteceu é que foi uma reprise ao ar do programa Triturando. É, segundo a coluna do Maurício Sticer, o Silvio Santos teria ouvido reclamações do governo após a edição de sexta-feira do jornal, que destacou a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. Pelo Twitter, o deputado Fábio Faria, que é marido da Patrícia Bravanel, disse que o seu sogro Silvio Santos não suspendeu o jornal por causa do vídeo da reunião ministerial. Então ele disse lá, mentira, mentira, jamais houve reclamação do governo sobre a divulgação do famoso vídeo no SBT. O governo comemorou o vídeo. Jamais o Silvio aceitaria qualquer tipo de interferência. E aí o Fábio Faria também disse que o SBT exibiria na íntegra esse vídeo no programa Silvio Santos do domingo, que acabou não acontecendo, né? A gente teve 7 minutos de exibição desse vídeo por volta das 19h30. Muita gente começou a lembrar esse laço do dono do SBT com o governo, ressuscitando aí uma nota interna do Silvio Santos em que ele dizia o seguinte, ó, minha concessão de televisão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu patrão, entre aspas, que é dono da minha concessão. Nunca acreditei que um empregado ficasse contra o dono. Ou ele aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego.
Muito bem, Paulinha, nós só temos tempo para a gente comentar os nossos tweets de hoje. Você quer ler para mim?
Claro, leio sim. A gente teve aqui a participação da Florinda, eu não sei qual ordem você tá aí, me fala
Florinda
só o nome. Que aí
Irada, depois... Florinda Irada.
Ah, então vamos lá. Lembro quando Joaquim Barbosa também achou que seria o próximo presidente. Hoje ninguém lembra dele. Com a divulgação do vídeo, o Moro vai ter que fazer TikTok diário para continuar em evidência. Senhor F aqui, ó, eu só vou ficar satisfeito o dia que o Zé, tá falando com o Zé Maria Trindade, hein? Pegar essa viola e tocar um Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Boa, e aí tem também boa a participação do Eduardo Isidio, hashtag Morning Show 40 graus. Só digo uma coisa, esse vídeo da reunião do Bolsonaro só mostrou que BBB ainda tem muito o que aprender para conquistar o maior público.
É isso aí,
meus amigos. Não sei se foi uma referência a mim, mas eu adorei a homenagem.
É isso aí. Bom, nós vamos nos encaminhando aqui para o final de mais um Morning Show. Queria agradecer muito a participação dele, doutor Gustavo Noblat. Muitíssimo obrigado, viu,
Beijo, Guga.
Valeu, cara.
Gosto muito de vocês, apesar da gente discordar em muitos pontos.
Eu amo o Guga Noblat.
Adrilles Jorge, o homem que fala neste programa. Fala, senhor Adrilles, abraço para você.
Abraço profundo, lânguidos e férias para todos vocês, não isolacionistas. Eu quero abraçar todo mundo.
Muito bem, Paulinha Carvalho.
E contaminar do amor e do afeto de vocês.
Beijo para você, Paulinha, até amanhã.
Até amanhã.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. E ó, se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube do Morning Show, a gente está quase chegando a 1 milhão de inscritos. Se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Foi um prazer. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tamo junto. Amanhã, 10 horas na PAN.
Serviços e Turismo.